Marques e como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento convido o vereador Irineu para que faça a leitura bíblica.
Escolha dos 12 apóstolos. Naqueles dias Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que o chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que traiu, foi o traidor. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Ofício CV 20 de 2015. Vejo sala 27 de maio de 2015. A. Comissão Legislativa. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, COJUR. Ao cumprimentá-los cordialmente, a mesa diretora vem através desse ofício retificar a exposição de motivos do projeto de resolução número 95 de 11 de maio de 2015, que tramita na Casa Legislativa, a fim de adequar a justificativa ao projeto de resolução em tela, extraindo a previsão não constante no referido projeto. Assim, está se apresentando nova exposição de motivos conforme texto em anexo. Assim sendo, o que tínhamos para o momento colocamos-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, vereador presidente da Câmara, Daniel Vincenzi, vereador vice-presidente da Câmara, Irineu José Zamberlan, vereador primeiro secretário João Carlos Martins, segundo secretário, vereadora Regiane Maria Alberto Linas. Mensagem número 141 de 2015. Senhora presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 1774 de 2015. Que dispõe sobre o parcelamento de dívida ativa. O presente projeto visa oportunizar os contribuintes inadimplentes a efetuarem o fracionamento mensal e consecutivo de seus débitos, visando a sua quitação. A adoção desta medida tem o objetivo de aumentar a arrecadação, proporcionando novos investimentos que venham beneficiar a nossa população. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de maio de 2015, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. E cópia, então, do projeto 1774. Mensagem número 142 de 2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 1775, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a prorrogação da contratação do pessoal por tempo determinado, objetos das leis municipais 1726 de 2014 e 1810 de 2015 e da outras providências. Pelo referido projeto, estamos propondo a prorrogação da contratação do pessoal por tempo determinado, objeto das leis municipais 1726 de 2014 e 1810 de 2015, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante termos aditivos visando a contratação temporária de médico para atendimento da ESF, Estratégia de Saúde da Família, junto à equipe multiprofissional Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a permanência da necessidade decorrente da inexistência de aprovados em banca, onde no concurso público número 01 de 2015, somente um único candidato realizou a inscrição para o referido cargo, porém estando ausente no dia da realização da prova objetiva do certame. Trata-se de um serviço público indispensável à população, visto que diante da ausência de inscritos e aprovados na banca do último concurso público, é necessário prorrogar a contratação do profissional que atualmente está em atendimento junto ao Centro Municipal de Saúde. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de maio de 2015, Eduardo Musatti, Prefeito Municipal. E o projeto 1775, em anexo. Mensagem 143, de 2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 1776, de 2015, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto em questão, estamos propondo a contratação temporária de um agente cultural para atuar junto ao Departamento Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, tendo em vista a ausência de pessoal para o desempenho de tais atividades. A admissão será realizada de acordo com a ordem classificatória crescente de banca de processo seletivo simplificado. A referida contratação visa também realizar a elaboração de um documentário com resgate da história dos 50 anos da imigração e emancipação político-administrativa do município de Pejuçara, data esta histórica e de grande valia em nossa comunidade. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de maio de 2015, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. E cópia do 1776. Projeto de Decreto Legislativo número 70, de 25 de maio de 2015, que dispõe sobre a instituição de ponto facultativo no âmbito do Poder Legislativo do município de Pejuçara, no dia 5 de junho de 2015. Daniel Vicente, Presidente da Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º. Institui-se ponto facultativo no âmbito do Poder Legislativo do município de Pejuçara, no dia 5 de junho de 2015, data na qual ficarão suspensas as atividades da Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal de Vereadores. Artigo 2º. As horas não trabalhadas pelos servidores do Poder Legislativo na data referida no artigo 1º serão compensadas nas datas dos dias 22 e 29 de junho, no turno da noite e no dia 11 de junho de 2015. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 25 de maio de 2015, o vereador Daniel Vicente, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ofício da Câmara de Vereadores, número 21 de 2015. Registrado 1º de junho de 2015. Vem por meio deste, em resposta ao requerimento número 02 de 2015, dizer que os gastos com publicidade, imprensa falada, escrita e televisionada do Poder Legislativo encontram-se disponíveis nos balancetes de despesas que são aprovados mensalmente por esta Casa. Os balancetes de despesas estão disponíveis na Secretaria da Câmara. Sem mais, subscreva-me. Atenciosamente, Daniel Vicente, Presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 7 de 2015. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 10 dias a contar da data de 8/6/2015 a 17/6/2015. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, em 29 de maio de 2015, vereador Gustavo Mastella, PMDB. Indicação número 03 de 2015. Senhor Presidente, o vereador que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica que seja feita uma restauração na pintura dos quebra-molas do município. Justificativa, de extrema importância que a pintura do quebra-mola seja restaurada para facilitar a visibilidade dos motoristas. Sala das sessões, em 1º de junho de 2015, vereador Irineu Zamberlan, do PP. Indicação número 04 de 2015, senhor presidente, o vereador que apresenta subscreve e no uso de suas atribuições regimentais indica que sejam colocadas placas de sinalizações proibindo o tráfego de caminhões carregados nas ruas do centro do município. Justificativa, aumento de sinalização se faz necessário para que, definitivamente, caminhões pesados sintam-se proibidos de passar nas ruas centrais, facilitando o trânsito do município. Sala das sessões, em 1º de junho de 2015, vereador Irineu Zamberlan, do PP. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem se deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Carla. Vereador Edésio. Vereadora Karina. Vereador Gustavo. Vereadora Itamara. Vereadora Rejane. Vereador Irineu.
Com a palavra, vereador Irineu.
Senhor presidente, senhor secretário, demais colegas vereadores e analise. Estou apresentando esse pedido de repintura dos quebra-mola de Peixara, porque para nós, às vezes, não é, sabe, pior uma pessoa de fora, uma pessoa que não conheça, eles estão apagados demais. E quanto às placas de sinalização para caminhão, do jeito que elas estão aí, muita pouca gente enxerga. Até eu vim agora de noite cuidando, que ela lá em cima quase não aparece. Então que seja colocada umas placas melhores e nas ruas também os desvios que há nessa cidade. Senão amanhã depois nós temos sem asfalto de novo dentro do centro da cidade. Era isso, devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, convido para que proceda com as discussões do grande expediente, pelo prazo máximo de 30 minutos.
Vereadora Rejane. Vereadora Itamara. Vereador Gustavo. Vereadora Karina. Vereador Edésio. Vereadora Carla. Vereador Irineu.
Com a palavra, vereador Edésio.
Saudar o presidente da mesa, os demais que compõem a mesa. Saudação também aos colegas vereadores e aos funcionários da Câmara. Com relação aos projetos de lei que entram hoje, tem meu apoio. Também manifestar favorável às indicações do vereador Irineu, justificada a necessidade por ele. Nós temos amanhã a comemoração dos 60 anos, né, da Ascari Mater, e para comemorar isso amanhã vai ter um café solidário amanhã cedo para comemorar essa data. Mas eu queria destacar, assim, eu acho que é importante fazer essa colocação, devido à importância do trabalho, enfim, que essa entidade, um trabalho social, que essa entidade desenvolveu, né, durante todo esse período e continua desenvolvendo, principalmente junto à agricultura familiar. Sabemos que até muitas vezes, por questão mesmo de pessoal, talvez não consiga atender à altura o produtor. Mas eu acho que sempre foi feito um grande esforço para atender da melhor forma possível os produtores, enfim, aqueles que necessitam, principalmente da assistência técnica. Porque eu vejo assim, ó, que para quem trabalha hoje, por exemplo, na área do leite, o que que acontece? As empresas simplesmente interessam no produto leite. Agora não se preocupam com a parte técnica, enfim, de orientação. E aí eu vejo importante o trabalho que a Emater tem feito dentro dessa área do leite. Então, nesse sentido, eu acho que cabe a nós aqui como legisladores, eu acho que encaminhar uma moção de congratulações, parabenizando a Emater, então, pelos 60 anos de existência e com o trabalho, né, feito junto aos nossos produtores. Normalmente seria isso, eu devolvo a palavra.
Eu tenho mão aqui sobre a marcha que nós tivemos em Brasília, a 18ª marcha, para ver os pontos lá, as reivindicações dos prefeitos. Tem até uma carta aqui que nós tiramos hoje com o Erasmo, que eu vou ler para vocês. Cerca de 8 mil municipalistas liderados pela Confederação Nacional de Municípios reuniram-se em Brasília para a realização da 18ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. Apresentaram ao Poder Executivo Federal, ao Poder Judiciário, ao Congresso Nacional as suas reivindicações, que nesse momento estão agravadas pela situação econômica do país e em especial pelo ajuste fiscal do governo federal, que impacta diretamente nos serviços públicos básicos prestados aos brasileiros. Nesta marcha, a CNM empossou sua nova diretoria, que terá como missão dirigir os rumos do municipalismo brasileiro no triênio 2015-2018. Foi promovido o debate com os partidos políticos brasileiros sobre a reforma política tão necessária ao nosso país, onde foi exposto ao mesmo a posição dos prefeitos em relação às diversas propostas em discussão. Posição esta acolhida através de pesquisa realizada junto a todos os municípios brasileiros e que embasou o posicionamento da CNM sobre temas como coincidência e duração de mandatos, financiamento de campanha, reeleição e sistema eleitoral. Realizou-se uma verdadeira sessão do Congresso Nacional na marcha, com a presença dos presidentes das duas casas legislativas, dos líderes partidários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o presidente e o relator da Comissão Especial do Pacto Federativo, além de centenas de parlamentares, onde os parlamentares reconheceram a necessidade de se estabelecer um novo patamar para as relações federativas no nosso país, mais justo e equilibrado, e apresentaram o relatório prévio da Comissão Especial, que contemplou 9 reivindicações do CNM. Extinção da incidência do PASEP nas transferências para o Estado e municípios. Aumento da parcela do IPI, exportação, de 10% para 12%. Aumento do FPE, de 21,5% para 22,5%. Altera o peso do VAF, valor adicionado fiscal, de 75% para 50% na composição do índice retorno do ICMS. Destinação de recurso da União diferenciada para as regiões Centro-Oeste e Nordeste. Liberação de depósitos judiciais para utilização de Estado e municípios. Permissão para Estado e município possam cobrar as operadoras de planos de saúde. Prorrogação do prazo do encerramento dos lixões e retirada de restrição do CAUC para que o consórcio possa receber recursos caso alguns municípios estejam com pendências. Além disso, os parlamentares assumiram compromisso com a pauta legislativa do município, composta por 17 iniciativas anexas a essa carta, em especial com o novo ISS, o mecanismo de reajuste dos programas federais e o FPM, anticíclico, e a vedação de se criar despesas sem a clara fonte de recursos, bem como com apoio para o STF. Julgue logo os royalties do petróleo. Outro ponto alto da marcha foi a mesa federativa, com a presença dos governadores do estado, os presidentes das entidades municipalistas e de representantes do governo federal, onde os estados demonstraram o alinhamento com as propostas municipalistas para a construção de um novo pacto federativo. Os ministros de Saúde, de Integração Nacional e do Meio Ambiente também apresentaram os programas de sua pasta, de suas pastas e interesse dos municípios e responderam os questionamentos dos municipalistas presentes. O legislativo local também se foi valorizado através do debate sobre o papel do mesmo, com a participação das entidades nacionais de representação dos vereadores e também com os representantes da Assembleia Legislativa, que homologaram a necessidade de união entre os legislativo e executivo locais para evoluirmos ainda mais com as conquistas do movimento municipalista, que representa também aos anseios dos governos estaduais. Brasília, 28 de maio de 2015. Paulo Ziolkowski, presidente da CNM. Essas reivindicações que toda a maioria lá que estavam lá queriam, né? Eu achei assim muito interessante essa viagem, essa marcha, que quanto o pessoal que tinha lá, né? Tinha ministro, tinha governador, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, todos eles, o representante da Dilma, como é que era o nome dele, agora esqueci, o Kassab, foi representar a Dilma, que a Dilma disse que fez um passeio, sei lá, ela tinha uma viagem programada, ela disse dela, não foi ao encontro dos prefeitos. Eu acho que para mim foi uma viagem muito interessante, porque já tinha ido para Brasília, mas não nesse sentido, assim. Daí eu fui fazer uma visita também nos gabinetes dos deputados. Não deu para entoso porque tinha muita gente lá. Deus o livre. Era entreveiro de prefeito querendo falar lá com os deputados, que não tinha como. Daí eu consegui falar com o Covatinho, com o Covati Filho, deputado, e com o... como é que é? É, o Luiz Carlos Aiz. Aí foi lá agradecer também as emendas que eles mandaram, né? Que o Luiz Carlos Aiz mandou 150 mil, 140, não sei quantos mil, é para que vai comprar o britador. E o Covati, 250 mil, que vai ser feito o ginásio municipal ali, né? Que foi destruído pela tormenta de 2013. Tormenta, acho. 2012, é. É, no mais seria isso, então. Não havendo mais oradores, no grande expediente, convidos para um intervalo regimental de 10 minutos.
Eu
Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Temos o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer número 27. Do projeto de lei 1773. Parecer favorável. Aprovação. Vereadora Presidente Regiane Linassi. Vereador Vice-Presidente, Vereadora Vice-Presidente Tamara Mantovani Tolfo. E Vereador Relator João Carlos Martins. E também. Parecer número 27 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao mesmo projeto, conclui pela aprovação, é favorável à aprovação, vereador Irineu José Zamberlan, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, vereadora relatora Regiane Linassi. E o parecer número 02 de 2015, da Comissão Mista, referente ao mesmo projeto, também emite parecer favorável à aprovação. Vereador Presidente Edésio Luiz Foleto, vereador Vice-Presidente João Carlos Martins, vereadora Relatora Itamara Mantovani Tolfo. Projeto de Lei 1773 aprova e institui o Plano Municipal de Educação de Pejuçara para os fins que menciona e da outras providências.
Coloco em discussão o projeto de lei número 1773 de 2015, que aprova e institui o Plano Municipal de Educação de Pejuçara, para os fins que menciona e dá outras providências. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação referente ao projeto de resolução do Legislativo número 95. Parecer número 28 de 2015. A comissão emite parecer favorável à aprovação. Vereadora Presidente Regiane Linassi, vereador vice-vereadora vice-presidente Itamara Mantovani Tolfo, vereador relator João Carlos Martins. E projeto de resolução número 95, de 11 de maio de 2015, que altera o dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores do município de Pejuçara.
Coloco em discussão o projeto de resolução de número 95, de 11 de maio de 2015, que altera os dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores do município de Pejuçara. Quer ler?
Quer que eu leia?
Isso. Não?
É o artigo 1º. Altera a redação do artigo 108 da resolução número 2. De 17 de dezembro de 1999, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Pejuçara, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 108. Os membros das comissões permanentes serão indicados à presidência até a sessão seguinte à eleição da mesa diretora. Parágrafo único. Esse que altera. O suplente de vereador em exercício poderá participar das comissões permanentes e temporárias. Não. Só das comissões. Ah, o que estava. Não. O que estava, que falava em mesa, era a exposição de motivos. Mas que foi. Que ela foi adequada porque ela estava com essa redação a mais. Essa. Talvez não ficou bem explicado, vereador, desculpe. Esse ofício que a gente recebeu hoje, que passamos na leitura hoje, era justamente. Para retificação, que é esse aqui, ó, que a Câmara enviou à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a COJUR, que é a responsável por essa mudança, né? Então, retificar a exposição de motivos do projeto número 95. Só retirou, então, a palavra mesa. Pode participar das comissões. É, não tinha ficado bem esclarecido.
Não havendo mais discussão, coloco mesmo em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 7 de 2015 do vereador Gustavo Mastella, onde requer licença para tratar de interesses particulares no prazo de 10 dias.
Coloco em discussão o requerimento número 07 de 2015 do vereador Gustavo Mastella, que requer licença para, pelo prazo de 10 dias. Não havendo discussão, coloco a mesma votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
São essas matérias, senhor.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem se deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Carla. Vereadora Edésio. Vereadora Karina. Vereador Gustavo. Vereadora Itamar. Vereadora Rejane. Vereador Irineu.
Eu só tenho assim. E agora? Quer falar? Ah, desculpa, senhor. Falar o vereador João.
Saudar o presidente desta casa, o vereador Daniel, vice-presidente, vereador Irineu, colegas vereadores. Casualmente, hoje eu estava dando uma lida, antes de vir para cá, no noticiário na internet, e quando o vereador Edésio citava o trabalho da Emater, os 60 anos da Emater, ele analisei um pouco mais, e justamente um dado aqui, a gente sabe de como anda as finanças da União, do Estado, enfim, e me chama a atenção porque dentre os cortes anunciados pelo governo do Estado nessa última sexta-feira e hoje, que está se estendendo, que se estenderá durante essa semana, haverá um corte de 70 milhões para poder cumprir uma decisão judicial para poder pagar a folha do funcionalismo gaúcho. E obviamente que se precisa de dinheiro, de algum lugar tem que sair. E 10 milhões e meio sairão então de recursos da Emater para atender a essa necessidade. Mais 10 milhões que viriam para as prefeituras para o transporte escolar. Então, os municípios terão que ou não fazer o transporte dos alunos ou bancar, ao menos momentaneamente. Esse é o corte para poder atender uma decisão judicial. E a Fundação de Cardiologia vai perder 8 milhões. Então essa fundação, ela afeta a todos os hospitais que atendem em cardiologia. E os hospitais, os outros hospitais, em torno de 13 milhões. E até mesmo fornecedores em saúde deixarão de receber algo em torno de 5 milhões. Então a gente sabe que... E ainda a segurança pública, também recursos da segurança pública. Então essas pastas aí vitais, segurança pública, educação, saúde, então estão passando por esse ajuste. E é óbvio que se há um ajuste a nível de país, está se adequando, se ajustando para poder manter o que é, o que não se pode deixar de pagar no estado também, e daqui a pouco os municípios também terão que entrar para esse ajuste, porque se não vem a nível federal, o estado não tem, o estado não pode repassar, e o município também fica para atender as necessidades básicas da população. Então realmente é de se entender que uma crise aí bem, bem forte está chegando. Próxima sessão até eu quero ver se tem mais dados sobre isso e que se realmente se concretiza isso. Da Corsã, da CE, cada um está saindo um pouquinho. Somente essas informações, senhor presidente.
Eu quero falar também que no retorno de Brasília nós passamos na secretaria lá, fazer uma visita na Secretaria da Saúde para ver, né, aqueles restos a pagar que tem que, do ano passado, que é de R$310 mil, que está fazendo falta os cofres, né, porque a saúde precisa, todo mundo precisa, e sem dinheiro não se faz nada, vocês sabem como é que é. De lá nós fomos aceitos, fomos recebidos pela secretária lá de secretaria, ela é assessora parlamentar do gabinete lá do secretário, agora esqueci o nome do secretário, é do PMDB, agora esqueci o nome do secretário. Daí ela disse que esse dinheiro que está em atraso do ano passado vai ser muito complicado receber. Não deram nem posição assim de quando vão pagar, nem nada. Diz que não tem dinheiro, agora o estado está meio quebrado. E agora parece que já está atrasando do mês passado, também parece que atrasou. Eles pagaram do outro mês, pagaram agora, e agora está atrasado do mês passado de novo. Daí estava o Erasmo lá, brigando, mas não tem jeito. E também outra vez eu queria dar que na semana que vem, o secretário da Agricultura, Irineu, disse que irá aqui vir fazer um... Ele vem falar um pouco sobre aquele adubo, eu não sei como é que é, eu acho que a ideia está mais a par, é um adubo e um calcário que veio para os pequenos agricultores, né? Daí ele quer vir explicar um pouco e também falar sobre as leis do meio ambiente, tem umas leis, umas coisas novas, ele vai trazer o Felipe, o outro lá, para apresentar alguma coisa. E também quero falar um pouco do campeonato, parabenizar o Mancha Verde, o São Luís, hoje o João Luís não está aí, que Mancha Verde jogou lá com Santa Polônia e deram um show de bola ontem, que tá louco. Não sei, nossos atletas, acho que estavam meio bloqueados em campo. Né? E a partida muito bonita, São Luís e Farroupilha, né, cara? Farroupilha foi derrotado nos pênaltis. E a final agora é Mancha Verde e São Luís. O primeiro jogo, não sei, é ali, São Luís, domingo. Daí outro domingo, acho que não vai ter, porque tem festa em Santo Antônio. Daí vai passar para o outro, acho, pelo que eu estou sabendo, não é nada concreto ainda. E também na bocha, nós fomos derrotados pelos Farrapos sábado. Esse fim de semana foi meio trágico para mim. Ainda bem que o Inter empatou, você não está louco. Só faltava ter perdido o Inter também. É. Daí a final da bocha, os Farrapos e o Clube A. Nós vamos disputar o terceiro lugar, infelizmente, de novo. Fazer o quê? Isso aí, então. Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar os nobres colegas que a próxima sessão ordinária será no dia 8 de 6 de 2015, no horário das 19 horas. E conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária.